Mas elas de volta com a parceria de Loja Casarão Verde na Rua Capitão Schneider, em Canabarro. Também doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende no Centro Clínico Ouro Branco, em Teutônia, e tem clínica na cidade de Lajeado. E Univates, investir em você é uma grande ideia. Acesse o site da Univates e confira as opções de cursos de férias disponíveis para você aperfeiçoar os seus conhecimentos. Hoje nosso convidado é o doutor Fausto, pediatra, e estamos falando sobre saúde, sobre prevenção, sobre como cuidar bem das nossas crianças. E no bloco anterior a gente falou sobre a questão das queimaduras, dos afogamentos. Nessa parte, mais alguma recomendação que você considera muito importante?
A gente sempre fala isso, né? A gente começa a conversar e eu sempre falo pra Lua, a gente vai falar sobre uns 10 programas, eu acho. Ainda a gente tem papo pra 10 programas. Mas assim, acho que ainda tem muita coisa pra conversar. Do afogamento, a gente falou mais da questão do rio. Mas na verdade, o mar tem toda aquela questão também de ser muito traiçoeiro. Mas o mar, eu acho que é um pouco menos pior pela questão do salva-vidas, né? Assim,
a piscina, acredito que o risco maior seja justamente a desatenção. Nem no momento, por exemplo, aquela criança que vai pra piscina sem estar com traje de banho, vai lá por curiosidade, vai buscar um brinquedo e acaba caindo. Coisas, acidentes desse tipo.
Ou é aquilo ali que a gente comentou antes. É 2 segundinhos que tu olhou pra um lado e uma criança caiu e não conseguiu voltar. Aí tem que ver a profundidade da piscina, o que é apropriado ou não, né?
E a piscina de lona é tão perigosa quanto... Porque às vezes as pessoas associam só a piscina de chão, como se diz, né?
É.
E a piscina de lona...
É, que a gente comentou do balde, pros bebês. Às vezes a gente faz deixa as crianças... Agora a gente tá nesse verãozão. Aqui em Teutônia é muito calor, né? Acho que é uma das regiões mais quentes
do estado. Semana passada teve um dia que Teutônia atingiu a temperatura máxima do estado registrada.
É, então aqui a gente tem isso assim, de deixar a criança num baldinho, numa bacia, numa piscininha pequenininha. E essas piscininhas, dependendo da idade das crianças, a gente tem que pensar que no desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança, ela atinge o sentar sem apoio ali com 6, 7 meses, né? Então às vezes tu coloca uma criança com ou essa idade ou menos, ela dá uma caidinha, tu te distrai por alguns segundinhos, ela também ficou afogada numa
pocinha
d'água.
Às vezes buscando, tentando buscar um brinquedinho ali. E tem o lado do bloqueio respiratório também, né? Porque as crianças que praticam natação, elas levam... primeiro é por reflexo, mas depois elas levam um bom tempo para fazer esse bloqueio de forma automática e não ingerir água direto quando entra em contato com a água, né? Então, são detalhes importantes que às vezes a gente menospreza,
com
né?
Certeza.
O risco.
Então, seja piscina, rio, mar, eu acho que sempre quando acontecer um episódio destes, onde ficou submersa por algum tempo, ficou roxinha, voltou a água, sempre buscar um atendimento hospitalar após, para ver se está tudo certo. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, olhando a criança, e a criança, a evolução é muito rápida, então a gente tem que ir atrás, né? Então, assim, às vezes entrou alguma coisa no pulmão, de água, né? Então, assim, a gente tem que ficar alerta, porque afogamento é uma coisa muito traiçoeira, né? Então, a gente não pode se basear só no que tá ali. Então, acho que é isso, assim, fica essa questão da atenção redobrada, boia e, teoricamente, nadar só em locais que a gente tenha uma certa segurança, assim, né?
Um outro ponto que eu gostaria de abordar é a proteção solar. Porque a gente sabe que já cresceu muito o cuidado, né? A própria temperatura, os danos que o sol causou nos últimos anos fez com que as pessoas tomassem mais rapidamente a consciência sobre a necessidade do uso de proteção solar. Mas no caso das crianças, esse cuidado é ainda mais importante.
Ainda maior, é. O estado tem um alto índice de carcinoma basocelular, que é um tipo de câncer que ele é causado por exposição solar. Então, na verdade, é mais acometido assim na parte da face ou na parte de exposição, aqui, colo ou braços, né? Assim, então, a gente tem que ter muito cuidado com essas exposições. Às vezes, as coisas não vão acontecer ainda na infância. As coisas... câncer de pele é uma coisa que acontece a longo prazo, né? Então,
vai,
assim, várias
sintomas.
Exposições.
Eu acho que isso é bem importante, né? Porque, em geral, as pessoas... criança, não precisa, né?
E aqui a gente é uma região de alemão todo mundo branquinho, né? Assim, então, quem é branquinho sofre muito com o sol. O que, que a gente tem de orientação? Antes dos 6 meses, a gente não tem nenhum produto que a gente possa passar para proteção. O ideal... Assim, a criança não tem como não expor a criança. Por exemplo, os pais foram para a praia antes dos 6 meses de idade da criança. A criança pode ir para a praia. Mas aí, ela, acho que teria que encontrar algum tipo de roupa especial. Aquelas neoprene, alguma coisa assim, que são roupas específicas para proteção solar. Então, máximo de área coberta, né, por uma roupa específica que te proteja. E uma coisa que ninguém pensa muito na praia é a questão da reflexão do sol. A areia, ela reflete muito o sol. Ela é diferente do que a água. Por exemplo, se tu tá na água, tu acha que a água é meio espelhada, a gente acha que a água reflete muito o sol. Só que, na verdade, a água, ela refrata. Então, o sol, o raio solar, ele entra na água e ele vai para dentro da água, alguma parte. E outra parte reflete, que é como se fosse um espelho. Só que na areia, todo o raio solar é refletido. Então, às vezes, mas eu deixei meu filho o tempo todo embaixo do guarda-sol.
E queimou.
Isso não foi suficiente, porque estar embaixo do guarda-sol não interfere ali na reflexão dos raios solares da areia. Então, sempre proteção. Antes dos 6 meses, então, assim, estão estritamente proibidos de frequentar a praia depois das 9 horas da manhã e antes das 4 horas da tarde. Então, assim, tem bebê pequenininho, madruga para ir cedinho ou vai bem na tardinha no final do dia.
E não é só a questão da praia, né? Do jeito que está o sol, a gente percebe, por exemplo, tu pode estar trabalhando, vai meio-dia só para ir almoçar.
Uma caminhadinha de 10 minutos.
Ou nem isso, às vezes 2, 3 quadras já é suficiente para sentir a intensidade do sol, né? Então, sim, essa exposição, ela também acontece durante o dia.
E é uma exposição continuada.
Tu sabe que tem, não sei se você já viu, Luciana, doutor, aquelas camisetas com proteção solar e bonés.
Sim.
É uma coisa que nós não temos muito hábito aqui de usar ainda, mas a gente deve... Eu, se tivesse um filho pequeno, por exemplo, hoje, eu compraria uma camiseta.
No exterior, em alguns países, é muito frequente esse uso. Eu estive no início desse ano em Santa Catarina, no litoral, e no hotel havia muitos estrangeiros, e eu percebi que praticamente todas as crianças pequenas usavam as roupas cobrindo o corpo. E essas roupas, elas não são quentes.
Não,
a gente imagina
quentes,
assim,
muito
vai passar calor.
É, elas...
Não, elas são geladinhas, são gostosas de usar e protegem.
Como ela tem a proteção, tu não sente a radiação, né? Tu não sente o sol esquentando.
Isso seria o ideal pra criança. Tem também umas coisas novas que são... Não sei se são novas, pra mim é novo. Que também são as luvas, né? A gente dirige e expõe as mãos ao sol o tempo todo, né? Então, isso tudo. E as mãos são as coisas que mais envelhecem, né? Assim, a gente pega a exposição solar e pelo que eu vejo dos dermatos, assim, a gente não consegue reverter na mão, né? Então, isso é bem complexo. Na verdade, então, assim, tentar achar uma roupa específica, talvez seja meio caro, não tem dinheiro, então tenta cobrir um pouquinho melhor, pensando que as roupas claras, quanto mais claro, reflete mais. Então, roupas brancas, do branco pro preto, então quanto mais claro, reflete, e quanto mais escuro, mais preto, mais refrata. Então, se a gente... Por isso que a gente fala, tô com uma camiseta preta e tô sentindo muito calor, porque o preto, ele refrata, então ele te dá essa sensação de maior calor, porque ele não reflete tanto o raio solar. Então, na verdade, é roupa clara ou roupa especial e protetor solar a partir dos 6 meses de idade. A partir dos 6 meses, então, nós temos produtos que são específicos para criança. A gente não pode passar o protetor solar de adulto nas crianças, por causa dos componentes que tem. Então, na verdade, a gente tem produtos que são específicos para as crianças a partir dos 6 meses de idade. Tem uma lista de produtos que são bem bons, até esses dias achei um site legal. Tem vários blogs de mães na internet, isso é super interessante das mães procurarem. Esses dias, uma mãe de uma paciente me mandou, qual tu acha que eu tenho que usar? Porque ela queria, a moça da farmácia queria me dar um muito mais caro. Eu falei, olha, eu achei um blog bem legal, tem uma avaliação. No final, o que ela comprou, que era o mais barato, tava assim, em 11º, eram 11, tava em 11º, mas tava ali. O importante é a prevenção. Claro que tem uns que são mais específicos, a gente sempre tem que pensar que tem raios UVA, e raios UVB. A maioria só protege para UVB, não protege para UVA. UVA é um raio bem nocivo para a pele. Então, a gente tem que só olhar essa questão da proteção, né? Então, isso é muito importante.
A partir de que idade a criança pode usar o protetor de adulto? Isso tem alguma idade limite?
A partir de 2 anos, ela já pode usar.
Ai, ótimo. E a questão de óculos solar? De proteção.
Óculos solar é mais a proteção da área dos olhos, né? Então, na verdade, o grande problema do óculos solar é que as crianças, às vezes, a gente compra um óculos que a gente não tem uma confiança da procedência da lente. Quando a gente tem noção de que é uma lente que tem, assim, fator, né, UVA e UVB, que protege, sim, tá adequado. Mas a grande maioria das vezes a gente fala assim, não vou gastar dinheiro com óculos para uma criança.
Aquele da beira da praia, então, aquele vendedor também.
Deve ser um vidro preto, assim, né? Que acaba refratando. De novo,
piorando,
a gente entra.
Piorando.
Refrata o. E aí a gente. As lentes, elas têm esses poderes de não só de refratar, que é quando passa o raio, mas de focar para uma parte. Então, assim, é como se tivesse todos os raios espalhados. Passou pela lente e ela se junta. É como se fosse um prisma que a gente vê, assim, uma luz que a gente separa. O raio é o contrário. Ela é separada e depois ela é juntada para o outro lado. Então, quando juntou para o outro lado, ela direcionou para uma parte. Geralmente, direcionou para uma parte do olho. É muito
então,
mais nocivo.
Então, na dúvida, se não tem certeza, é melhor não usar do que correr o risco de potencializar os riscos
com
e piorar
certeza.
A situação. Agora, um detalhe também, tem que se informar e buscar alguém de confiança, né? E desconfiar, né? Porque... vamos combinar, né? Abaixo de R$50, já fica com o olho meio aberto que tem que ter certeza da procedência.
Com certeza, se for comprar, tem que comprar numa ótica com uma procedência adequada, né? De uma empresa registrada, não assim esses de beira de praia, nem pensar. Nem para adulto, né?
Na sequência, a gente prossegue com o nosso debate deste sábado.